Reunião da Igreja em Curitiba, 11 de junho de 2016. Por Paulo Klenz. Assunto: Andar cheio do Espírito. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, amados. Como realmente temos sido impactados pela palavra do Senhor. E creio que como mais se aproxima a volta de Cristo, o que realmente precisamos e o que tem impactado, né, uma vida de muitos jovens, tem nos impactado, é a visitação e o poder do Espírito Santo na nossa vida. A grande necessidade, irmãos, no tempo do fim, é estar pronto, com as vasilhas cheias do óleo precioso do Espírito Santo. Os irmãos conhecem a história das 10 virgens, né? Ela impactou a vida daqueles discípulos. Pedro foi um homem que foi muito impactado por isso. E depois, na sua carta, ele expressou realmente isso, colocando para a igreja uma palavra atual para nossa visitação hoje, né? Em 1 Pedro, no capítulo 1, Pedro mostrou também a sua preocupação com a igreja continuar firme num andar no Espírito, num andar cheio do Espírito Santo. Ele começa a carta dele falando da salvação gratuita, né, que cada um de nós recebeu. Uma experiência pessoal de entrega a Jesus Cristo, onde somos selados pelo Espírito. Mas logo em seguida, ele já nos leva àquela experiência de verificação do enchimento do Espírito na nossa vida. Pedro exorta a santidade, né? Pedro exorta a obediência, ele exorta os santos na maneira de viver, no andar em temor. Tudo isso é fruto do enchimento do Espírito Santo. Nessa fase da vida dele, provavelmente já mais velho, né? Mais transformado pelo Espírito, mais cheio do Espírito Santo, ele faz lembrança à nossa vida de que o Senhor está voltando e nós precisamos estar nessa mesma experiência. Se você lê o capítulo 1, depois do verso 13 ao verso 25, você vai realmente sentir o coração ardente de Pedro nesse sentido. Pedro, a gente sabe, ele participou do Pentecostes. Ele viu o enchimento do Espírito Santo. Na própria pessoa dele, a experimentação de estar cheio. Junto com todos aqueles discípulos. Ele viu a obra sobrenatural da criação da igreja, onde estavam ali cheios do Espírito Santo, falando línguas estranhas que eram interpretadas na língua de cada uma das pessoas que estavam ali, de N nacionalidades. Ele viu a atuação do Espírito Santo. E agora, talvez 20, 25 anos depois daquela experiência, Pedro vê a igreja necessitada de manter o enchimento do Espírito, manter firme essa esperança, essa vida. Até que ele chega aqui no versículo 20, desse capítulo 1, que poderíamos ler juntos, irmãos. Ele diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, quem? Cristo. Ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Pedro lembra da ressurreição de Jesus Cristo. Ele viu Jesus ressurreto. Jesus apareceu para Pedro, depois da ressurreição. Ele sabe, quando escreveu isso aqui, que quando Jesus foi glorificado no trono, foi o dia que eles foram cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo foi enviado sobre suas vidas. Ele sabe que Deus deu glória a Jesus. Toda a glória foi manifestada no Filho de Deus. Para que, irmãos? Para que isso? Para que a nossa fé e esperança estivessem em Deus. O Senhor está voltando a qualquer minuto, irmãos. A nossa fé e nossa esperança têm que estar em Deus. E aqui no versículo 22, ele checa nosso coração quanto ao enchimento do Espírito Santo. Certa vez um jovem me perguntou, como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Aquela vez eu disse ao jovem, leia muito a Bíblia, busque muito o Senhor, ore sem cessar. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Busque o Senhor. Aqueles 120 ficaram ali 10 dias orando lá em Jerusalém, obedecendo o que Jesus tinha dito. Fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos pelo Espírito Santo. Eles ficaram ali orando, buscando ao Senhor e foram cheios do Espírito Santo. Pela simples obediência ao que Jesus tinha dito. E depois de cheios do Espírito Santo, muitas coisas aconteceram nas suas vidas. Aconteceu uma grande ousadia em Pedro e nos apóstolos de se levantarem e pregarem o Evangelho. Muitas vidas se converteram. 3.000 almas. Aconteceram milagres que se seguiram. Curas. Muita ousadia no Senhor. Podemos perguntar, mas como eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? É só ver esses poderosos sinais de Deus. Nós temos tido ousadia para proclamar o Evangelho, irmão. Nós temos tido obediência ao Senhor em tudo. A santidade também é um fator importante para sabermos se estamos cheios do Espírito. Logo no começo de Atos, depois daqueles muitos irmãos que se agregaram, a igreja começou a andar unida. Unida em amor, servindo uns aos outros. Mas logo ela foi provada na santidade. Os irmãos conhecem a experiência ali, né? Está em Atos. Ananias e Safira. Atos 5. Para sabermos se estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, precisamos checar nossa vida quanto à santidade. Foi logo uma das primeiras experiências da igreja, cheia do Espírito. Houve a cura do coxo. Pedro e João tiveram que se posicionar diante do Sinédrio, dizendo, nós vamos obedecer a Deus e não aos homens. Houve grande ousadia, obediência em proclamar o Evangelho. E aí, houve grande temor de Deus na vida dos irmãos. E logo foram provados. Ali no capítulo 5, né? Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. A mulher também, logo depois, também morreu, conivente com uma mentira. A santidade no coração é checada em nossa vida, irmãos, quando estamos cheios do Espírito Santo. Imagina, irmãos, essa experiência deve ter impactado fortemente a igreja. Duas pessoas morreram por falta de santidade. Por mentirem. Ananias e Safira poderiam simplesmente chegar e dizer, olha, nós vamos dar esta parte e a outra nós vamos ficar porque temos este intuito. seria muito diferente. Talvez não teria acontecido nada. Pela sinceridade, né? Mas mentiram. E houve um grande impacto. Diz depois que houve um grande temor em toda a igreja. Irmãos, nos perguntamos, estamos cheios do Espírito Santo? Então temos que perguntar, temos andado em santidade? Temos andado com a nossa vida em santificação? E depois Pedro, no versículo 22, voltando lá para 1 Pedro, ele impacta nosso coração porque ele questiona a nossa alma. Como está o caminhar da nossa alma? Diz lá o versículo 22 de 1 Pedro. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para que o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Andar cheio do Espírito Santo, irmãos, é permitir o trabalhar e o purificar da nossa alma. Aí, muitas vezes, isso é muito impacta muito nosso coração, porque mexe conosco. Quando mexe com nossa alma, a gente fica estribado, né? Nós lutamos. Mas é pelo Espírito, irmãos. Estar cheio do Espírito Santo é permitir que o Senhor mude nosso coração. Com um grande fim, para que no final haja amor fraternal. O amor de Deus, de uns para com os outros, o amor na igreja, o amor na obra do Senhor. Esse é o intuito final. Para que haja ardente amor de uns para com os outros. Nesse último tempo, irmãos, o enchimento do Espírito precisa impactar nosso coração. Precisa mover nosso coração. Estamos andando cheios do Espírito Santo? Na experiência das 10 virgens, elas estavam todas sendo avisadas desde a meia-noite. Irmãos, desde a queda de Adão e Eva, toda a experiência de Deus até hoje com o homem vem sendo avisado. Muito mais na era do Novo Testamento, onde Jesus disse que ele voltaria, não mais para salvar os homens, mas para trazer juízo. Irmãos, nós estamos avisados. Não temos como dizer um dia diante do Senhor, eu não sabia, Senhor. Diz lá em Mateus 25, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Irmão, precisamos correr em direção ao esposo. Deixar de nós mesmos, buscar imensamente o Senhor, correr em direção a Ele. Não há mais tempo para outra coisa, irmão. Das 10 virgens, 5 eram insensatas, porque mesmo ouvindo, elas não obedeceram. A palavra insensato, irmão, significa uma pessoa louca, desprovida de senso. Desprovida de senso significa o quê? Que você sabe de algo, mas aquilo não move você. Aquilo não impacta você. Aquilo não te move para Cristo. Por isso que elas foram chamadas de insensatas. Elas sabiam que tinham que ser cheias do Espírito Santo, que tinham que levar aquela botija cheia de óleo. Elas sabiam. Ninguém de nós é isento, irmão, de saber que precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas, por falta de senso, de não obedecer à vontade de Deus, elas continuaram assim, a noite foi se adentrando. Já fazem mais de 1000 anos que o Senhor disse que voltaria. Mais de 2000 anos. Se Ele voltar agora, irmãos, como estamos? Prontos? As outras cinco eram preparadas, com as botijas cheias. É uma experiência pessoal. Lá em Londrina foi falado sobre isso, né? Os jovens tiveram esse esclarecimento e se moveram para com o Senhor. O enchimento do Espírito Santo, irmão, assim como receber Jesus no coração, é uma busca pessoal. E depois, automaticamente coletiva. Porque se um dedo for cheio do Espírito Santo e fluir dentro da vontade de Deus e fazer seu movimento dentro da vontade de Deus, ele vai ajudar a mão na hora de fechar alguma necessidade. Imagina se esse dedo, ou principalmente esse, está com alguma falha, ele não, por não estar cheio do Espírito Santo, ele não consegue fechar. E os outros todos estão cheios do Espírito Santo e querem fazer um movimento para pegar algo. Esse dedo é essencial para pegar algo com força. Se não estamos cheios do Espírito Santo, também prejudicamos o mover do corpo de Cristo. Tanto é que a pergunta das loucas foi: elas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Irmãos, saber que está cheio, de se estar cheio do Espírito Santo é importante nesse tempo. As prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Aqui mostra que o enxerto do Espírito Santo é uma busca pessoal. Primeiramente, buscar a vontade de Deus, buscar saber se estamos dentro da vontade de Deus. E depois é também coletiva, junto à igreja. Elas não estavam prontas, havia pouco óleo e a lâmpada ia se apagando. Hoje já passamos das 4 da manhã... como uma visão que o Juvenal teve lá em Umarama, uns 3 ou 4 anos atrás. Aquela visão impactante, irmãos. O Juvenal viu um relógio e nele estava passando das 4 da manhã. Quando ele contou essa experiência para nós, eu pelo menos fiquei arrepiado. E eu nunca mais esqueci essa visão. Nós já passamos das 4 da manhã. Jesus, a estrela da alva, está aparecendo. E com um piscar de olhos, vai acontecer o que está escrito aqui. Ele vai voltar, vai receber as que estavam preparadas e vai se fechar a porta da ceia das bodas do Cordeiro. Você quer participar dessa ceia, irmão? Eu quero, nós queremos.
Mas algo importante aqui, estar cheio de filhos.
É necessário, irmãos. O que que aconteceu com as insensatas? Ficaram de fora. E o Senhor ainda falou, não vos conheço. É difícil, talvez tenham que ficar mais um tempo para agora buscar e conhecer o Senhor. Queiramos estar cheios do Espírito Santo, irmãos, para ir com Ele. Ser arrebatado para com Ele nas nuvens. Participar da ceia dos bodos do Cordeiro. É isso que mais tem que nos encher, irmãos, nos impactar. Isso tem que ferver no nosso coração nesse tempo. Muito forte. O prejuízo, irmãos, de não estarmos cheios do Espírito Santo é primeiramente próprio. É um prejuízo para a nossa própria vida. Vai se apagar o amor e com isso vai se apagar o fruto. Estar cheio do Espírito Santo é para dar fruto. Para frutificar. Lucas colocou assim, frutificar 100 por 1. Lucas não deu nem a opção de 30 e 60, ele falou 100 por 1. Totalmente. Dá fruto completo, com perseverança ao Senhor. Sem enchimento do Espírito Santo não frutificamos, irmãos. Não há fruto na nossa vida. Nem amadurecimento. Precisamos, irmãos, nesse tempo, permitir que o nosso coração se entregue tanto a ponto de sermos completamente cheios do Espírito Santo. É um clamor do Senhor. Esse texto em Efésios aqui, que nós sabemos, conhecemos, né? Efésios, capítulo 5. Tem dois versículos aqui que se combinam. Que é o versículo 17 e o versículo 18. Nós conhecemos bem esse texto. Mas ele liga nos dois versículos duas coisas importantes. Diz ali, por isso não sejais insensatos. Olha novamente a palavra aqui. Não sejais loucos, desprovidos de senso, sem juízo. Em outra tradução para essa palavra diz assim, sem orientação. Uma pessoa que não busca ser cheia do Espírito Santo fica desorientada. Ela não tem orientação na vida. E isso fica provado nesses versículos. Diz aqui, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Depois diz assim, começando o versículo 18, e... Esse E mostra que esses dois versículos se combinam. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Insensatez, irmão, é se embriagar também com o vinho deste mundo. Tudo que é do vinho, da fornicação, da Babilônia, como diz no Apocalipse. De tudo que é do mundo, dos seus sistemas e das coisas que agradam nossa alma. Está aqui. Insensatez. Agora, o contrário, né? É entender qual é a vontade de Deus. Como? Enchendo-se do Espírito Santo, que está no versículo abaixo. Isso significa o quê? Se somos cheios do Espírito Santo, o Senhor nos dá orientação. Nós temos orientação em nossa vida. Nós entendemos a vontade de Deus para nós. Às vezes perguntamos, eu estou cheio do Espírito Santo? Então a pergunta é, você sabe a vontade de Deus para a tua vida? Compreendemos a vontade de Deus para a nossa vida? Um irmão, certa vez, colocou uma frase assim que impacta, né? Eu vou ler para os irmãos. Se você não sabe a vontade de Deus para você como homem, entenda-se que homem aqui é homem, mulher, jovem, né? Então, ser homem não vale de nada. Isso impacta meu coração. Se você não sabe a vontade de Deus para você, como mulher, como jovem, como homem, então ser homem, mulher, jovem, não vale de nada. É muito forte esta frase. Mas ela tem direta ligação com a vida que busca o Senhor, cheio do Espírito Santo, e o Senhor começa a direcionar sua vida. Temos que nos questionar, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aqueles discípulos do Pentecostes sabiam a vontade de Deus. Tanto é que escreveram, testemunharam e depois se preocuparam com uma igreja como Pedro. Hoje, irmãos, nós sabemos a vontade de Deus. Estamos cheios do Espírito para saber onde o Senhor quer nos usar, como, em que situação, como o Senhor quer nos direcionar. O Espírito Santo direciona até situações muito pequenas na nossa vida, até situações grandes. E tudo está na palavra de Deus, tudo está no mover, na orientação do Senhor, na sensatez de Deus. Nós não queremos ser nada para Deus, nós queremos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, irmãos. É esse nosso desejo. E ainda aqui em Isaías... Em Isaías 47, Isaías fala dos prazeres deste mundo, da alma. No versículo 8. E aqui ele mostra algo que é diretamente inverso a ser cheio do Espírito Santo. Ele diz assim: agora, pois, ouve isto. Tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu o sou, e fora de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Isto é todo deleite do mundo. Depois no 10 diz, porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver, a tua sabedoria e o teu conhecimento, isso te fez desviar. E disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Esse é o falar de uma vida não cheia do Espírito, voltada para o eu sou. Duas vezes ele repete, eu sou, eu sou. Mas depois vem a exortação pelo Espírito a Israel no capítulo 48. Veja lá no capítulo 48, versículo 3 e 4. Diz assim, as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram e eu as fiz ouvir, apressuradamente as fiz e aconteceram, porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. O Senhor sabe, irmãos, que muitas vezes nós temos esse nervo aqui, a cerviz aqui atrás. É onde é que vai, precisa ir o jugo de Jesus, né? Esse é muito duro, diz aqui, cerviz como um nervo de ferro. Quantas vezes nós temos dificuldade de nos abaixar diante do Senhor, dizer, Senhor, Tu estás certo. O Senhor está certo, eu estou errado. Nessa área da minha vida, realmente, eu não estou cheio do Espírito Santo, eu preciso mais de Ti. De nos em reverência, nos abaixarmos diante do Senhor e reconhecermos nossa vida. Mas depois o Senhor vem com consolo e diz no versículo 10, eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim eu farei, porque como seria profanado o meu nome e a minha glória não darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Aqui o Senhor coloca no nosso coração o lugar do Senhor. Não é mais eu sou. O Senhor diz, eu sou. Eu sou o primeiro. E eu também sou o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus e a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia. E o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho falado. Também já o chamei e o trarei e farei próspero o seu caminho. O Senhor falando da nossa vida. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos. Enviado pelo Senhor para nos ajudar. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil. E que te guia pelo caminho em que deves andar. O Senhor, pelo seu Espírito, irmãos, quer nos ensinar o que é útil nesse último tempo. O Espírito Santo é o nosso guia de justiça, guia na verdade. E Ele quer nos ensinar onde nós devemos e como devemos andar. Então, irmãos, o Consolador foi enviado. O Senhor fez aquilo que prometeu. Mas agora Ele espera de nós um posicionamento real quanto a isso. De sermos e andarmos cheios do Espírito. cada um de nós. É o clamor do Senhor, para que quando Ele voltar, possamos estar em pé diante do Filho do Homem. Questionemos, nós precisamos questionar o nosso coração. Estamos andando cheios do Espírito. Aqueles dias em Londrina, eles leram ali, lemos o capítulo 18 de Apocalipse, ali tem todos os deleites do mundo, todos os deleites do eu estão ali. A irmã comentou dos cosméticos, estão ali também. Estão todos os deleites ali. Desde a moda, todos os desejos possíveis da nossa alma estão ali dentro. Mas Deus disse aqui que Ele executaria a sua vontade contra a Babilônia, contra tudo aquilo que é sistema desse mundo, que tem muitas vezes envolvido nossa alma. Por quê? Porque Ele deseja nossas vidas cheias do Espírito Santo, cheias de vida. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos enche do Espírito. Que o Senhor mova no nosso coração um desejo maior pelo enchimento do Espírito Santo. Nos enche um desejo de ser participante da ceia dos bodos do Cordeiro. Isso arde em nosso coração, irmãos. É um tempo que isso precisa arder em nosso coração. Pedro nos exorta de volta a termos a mesma visitação que ele teve. Essa visitação é real, é atual, irmãos. Cada um de nós pode e deve ser cheio do Espírito Santo. Para que juntos, como a igreja, cada um, fazendo a vontade de Deus, movamos uma mão perfeita, movamos um caminhar perfeito. Movamos um coração batendo normalmente. Movamos um abraço de amor perfeito. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Se o Senhor checou o nosso coração em alguma dessas coisas nessa noite, e o Senhor nos colocou, dizemos, nossa, eu preciso um enchimento do Espírito Santo. Em muitas coisas eu não tenho andado segundo a vontade de Deus. Eu não conheço a vontade de Deus para essa e essa situação da minha vida. Eu realmente ainda estou em muitos deleites do mundo. Estou vivendo a minha própria vida. O meu próprio eu sou. Precisamos ser, irmãos, sinceros na vontade de Deus, diante do Senhor. Se você deseja hoje um maior enchimento do Espírito Santo, coloque-se hoje na presença do Senhor. Hoje deseje um maior enchimento do Espírito Santo, real. Talvez um recomeço de uma busca fiel ao Senhor. É extremamente necessário. É um tempo propício, irmãos, para sermos transformados realmente em virgens sensatas, cheios da visitação de Deus. Que o Senhor nos ajude. Glórias a Jesus.
Amados irmãos, quando Jesus estava em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, Jesus falou algo importante. Ele disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Para receber de Deus, precisamos ter sede. Ver que estamos secos. Quando você perdeu aquela docilidade, aquela amabilidade, aquela brandura, aquela doçura. Não sei se foi a Nani, escreveu parte de um versículo bíblico que está lá naquele armário. Falando do maná. que o seu sabor era como azeite fresco. Se você perde o sabor de Jesus na tua vida, é porque o óleo do Espírito está faltando. O Senhor tem o sabor do Espírito, do azeite fresco, quando nos alimentamos dele. Então, irmão, estar cheio do Espírito não é para quem merece, é para quem crê, para quem tem sede. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva. Jesus falava isso do Espírito que haviam de receber aqueles que crescem após Jesus ter sido glorificado. Creia, irmão. O Espírito faz parte da aliança que Deus fez conosco. O dom do Espírito Santo é dado pela aliança que Cristo fez. É dádiva da aliança ser cheio do Espírito. Nós confiamos no Senhor. Ele fez uma aliança conosco. E é o selo da aliança, é seu Espírito nas nossas vidas. O Espírito Santo será muito terrível quando o Senhor voltar. Vai procurar o selo do Espírito em nossas vidas. Vamos agradecer pelo bendito Espírito que o Senhor nos deu e que Ele tem que encher toda a nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor.